Você está ouvindo Eu Não Acredito, contestando a realidade no seu fone de ouvido. Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Roberto Tomohiro.
E se você quiser fazer como o Roberto e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que o Brasil desenvolveu um carro elétrico 34 anos antes de Elon Musk lançar o primeiro Tesla. Pode acreditar! Com o nome Taipu, o primeiro carro elétrico da América Latina nasceu no Brasil, em 1974, fruto da incansavelmente criadora do engenheiro mecânico João Augusto Conrado do Amaral Gurgel. Itaipu era um entre tantos carros icônicos da Gurgel Motores. Inaugurada em 1969 em São Paulo, a indústria que chegou a produzir veículos 100% nacionais fez com que o engenheiro Gurgel se tornasse um dos nomes mais importantes da história automobilística brasileira. Gurgel gostava de criar e tinha tino para os negócios. Seus carros e furgões, que até hoje fazem sucesso entre os colecionadores, também eram os mais baratos. O BR-800, por exemplo, quando foi lançado em 1988, custava 30% menos que os demais carros. Isso porque Gurgel conseguiu com que o governo incentivasse a produção e taxasse o carro com apenas 5% do IPI. Uma outra sacada do engenheiro. Para comprar o tão aguardado BR-800, era preciso adquirir antes ações da empresa. Foi o jeito que Gurgel encontrou para financiar a produção dos seus automóveis nos anos seguintes. Seu convite para convencer potenciais acionistas era certeiro. Se Henry Ford te convidasse para ser seu sócio, você não aceitaria? A estratégia deu certo. 8 mil pessoas aderiram ao projeto. O carro valia cerca de $3.000 e outros $1.500 foram adicionados ao valor em venda de participação. Quem comprou se deu bem. Um ano depois, o BR-800 valia 100% e mais de 1.000 unidades estavam emplacadas. Um sucesso! Mas o que aconteceu para que anos depois a Gurgel Motores falisse? Qual a história desse brasileiro visionário que vendeu 40 mil carros desenhados por ele? As respostas para essas perguntas você confere no episódio de agora. Prepare-se para uma viagem pela história automobilística brasileira. O Eu Não Acredito Gurgel vai começar. O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
Seria melhor só se fosse modo Jetsons. Pegava o carro, colocava na maleta e embora.
E também do professor Mauri.
Um modelo que eu acho muito da hora é o X15.
Com a participação de Felipe Olivani.
Ele queria um carro que fosse acessível para o homem médio.
Os links citados durante o programa estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria!
E estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tato Tarkan.
Exatamente, professor Mauri, e eu quero que para tudo, porque hoje é o último dia do Catarse Olho de Vidro.
Se você está ouvindo na segunda-feira, no lançamento desse Eu Não Acredito, pare tudo, acesse catarse.me/olho e adquira já o seu quadrinho Olho de Vidro Manguetal.
Esse Catarse é uma parceria da Rede Geek com a editora Draco, trazendo um prequel do universo do audiojogo Olho de Vidro.
Isso mesmo, senhoras e senhores, se você quer ampliar esse universo, apoie o Quadrinho Nacional adquirindo esse belíssimo artigo Olho de Vidro Manguetal.
Corre que ainda dá tempo e você pode fazer a diferença para deixar o audiojogo ainda melhor.
Você também pode acessar editoradraco.com/olho de vidro.
É isso aí, editoradraco.com/olho de vidro ou catarse.me/olho. Professor Mauri, aproveito já emendo com mais uma coisa importante, porque essa semana vamos anunciar os vencedores da premiação de apoiadores da Rede Geek.
Olha só!
Continuamos com a nossa cota de R$50 em prêmios para quem apoia a gente na cota, coisa linda de Deus!
Isso mesmo, diretamente da sua casa em segurança, você pode adquirir camisetas no Monarca Francisco!
Com R$50 de voucher, quem levou o prêmio foi Bruno Gouveia Santos.
E para o vencedor da cota Ike Lindor, que leva para casa R$100 para adquirir produtos na loja Chico Rei, é
Ana Paula Carvalho, a Doc da Cavalaria.
Ah, essa maravilhosa, que demais! Então faça como ele, esses dois lindos maravilhosos, e apoie o trabalho da Rede Geek. Todo o dinheiro é convertido para as produções e para a própria Cavalaria. É só acessar redegeek.com.br/apoio.
E professor Mauri, quero informar a galera que já acompanha os conteúdos da Rede Geek há décadas, porque não, há décadas não, né? Porque já faz mais de uma década, né? Sim. Isso aí. Então, há décadas! Fica imponente, né? Que esse Eu Não Acredito, na verdade, é uma reconstrução de um dos nossos episódios favoritos. Então estamos trazendo à tona novamente pra colocar no catálogo do Eu Não Acredito. Tô dando cada dia mais um passinho no meu plano. Quem ouve o saque sabe do que eu tô dizendo.
Então agora é só curtir esse podcast delicinha, contando mais um ponto da história do Brasil, hein?
Ai, que saudade do Gurgel.
E aí, Tato, que tem agora, que tem agora, que tem agora?
Agora tem podcast.
São Paulo, 1949. O estudante João Augusto Conrado do Amaral Gurgel caminha pelas ruas até chegar à Escola Politécnica de São Paulo. Confiante, ele passa por alguns carros Ford e Chevrolet enquanto carrega sua ideia para o projeto de conclusão do curso de Engenharia Mecânica. O estudante encontra seu orientador e apresenta seu protótipo. Professor, esse é o Tião, um carro popular 100% nacional. O orientador torce o nariz, franze a testa e solta enfático enquanto os colegas dão risada. Gurgel, aprende uma coisa. Carro é uma coisa que não se fabrica, se compra. Chateado, o jovem refaz o projeto a pedido do seu professor. Constrói um guindaste e segue a vida. Mas, como sabemos, sonhos não costumam morrer fácil. Gurgel foi para os Estados Unidos, trabalhou na GM e na Ford. Voltou para o Brasil e montou uma concessionária da Volkswagen. Atrás da loja, montava minicarros para crianças e karts que foram usados por Emerson Fittipaldi em suas primeiras corridas. Gurgel começou a ficar conhecido e estreitou o relacionamento com o presidente da Volkswagen da época, Schultz Wenck. Em 1965, Schultz não tinha nada para apresentar no salão do automóvel e perguntou se Gurgel tinha alguma ideia. Gurgel foi rápido na resposta. Tenho! Vou fazer um carro para você, mas se der certo, você vai me fornecer o chassis. Assim nasceu o Ipanema, um sucesso! O carro recebeu mais de 200 encomendas só no Salão do Automóvel de 1966. Pouco tempo depois, em 1º de setembro de 1969, 20 anos depois do protótipo idealizado na faculdade, o empresário inaugurou a Gurgel Motores, fabricando 4 carros por mês. A produção cresceu rápido e as criações de Gurgel também. Seus carros tinham os nomes do Brasil e eram feitos pensando nos brasileiros. Ipanema, Chavantes, Itaipu, um modelo elétrico, outro com placas de acrílico nas laterais para simular experiências de andar de moto, modelos militares, jipes com freios em cada roda, utilitários com preços mais acessíveis. Em 27 anos de existência, a Gurgel produziu 43 mil carros.
estamos aqui hoje para falar de Gurgel.
Isso mesmo, senhoras e senhores, Cavalaria Geek, nós vamos contar aqui a história dessa marca, desse homem também, né, que ajudou a construir um pouco desse lado geek do brasileiro, né? Nós temos sim empreendedores, não só coachings, né, como acontece hoje. Nós temos empreendedores há muito tempo aqui no Brasil, pessoas que inspiram a gente, que podem despertar alguns sentimentos, algumas vontades, né? Aquele sentimento de você também construir algo que marque a história do Brasil. E para isso, nós trouxemos aqui o Felipe Olivani. Felipe, por favor, se apresente. Por que você está aqui hoje?
Tudo bem? Eu estou aqui hoje para falar de Gurgel, que é uma coisa muito presente aí na minha vida já tem um bom tempo. Sou psicólogo de formação, trabalho numa escola atualmente, mas já tenho um bom tempo aí desde 2011, 2012, que já tô na vida dos clubes de Gurgel, indo para lá e para cá. Acabei de me desfazer do meu quarto carro da marca.
Olha só!
Mas...
existe mercado de Gurgel,
existe, né? E é um mercado que tá se tornando, assim como todos os outros de carro antigo, tá valorizando, tá ficando mais difícil achar um inteiro a cada dia.
Vende Bitcoin e compra Gurgel.
Tô aqui para, enfim, falar da história do homem Gurgel, que não é um assunto novo, todo mundo que fala de, enfim, carro, jornalismo, qualquer coisa, já falou dele em algum momento, da marca, que eu acho que é importante, um passo importante da nossa indústria nacional e do nosso país mesmo, né? Eu acho que foi uma coisa única que aconteceu e acabou e não tinha antes e não tem agora e talvez por muito tempo não volte a ter.
É, isso aí. Então, de repente, tem algum geek ouvindo a gente aí que pode se inspirar e, de repente, lançar a segunda indústria automotiva brasileira, né? Vamos ver como vai ser essa história.
Curioso, né, cara? Porque na minha cabeça, eu sempre faço o paralelo do Gurgel com o Osiris, né? Que fundou a Embraer.
Sim.
A diferença é que o Osiris teve apoio, um apoio muito mais, assim, como é que eu posso dizer? Enfático do governo.
Sim.
Coisa que pro Gurgel foi um pouquinho mais difícil, principalmente quando a gente chega na década de 90. Mas vamos contar um pouquinho, começar do começo, eu não quero passar os pés pelas mãos.
Quando começa essa história, Felipe?
Bom, eu acho que a gente pode dividir a história em duas partes, né? O homem Gurgel começa lá nos anos 20, ele nasce no interior de São Paulo, vem pra capital pra fazer escola de engenharia mecânica na Politécnica, e aí a história muito famosa que todo mundo já ouviu de um jeito ou de outro é que o projeto de TCC era apresentar o protótipo de uma grua. Gurgel desde então já era apaixonado pela ideia de um carro popular que fosse acessível ao homem brasileiro médio, que naquela época era muito mais pobre do que hoje em dia. Então ele apresentou, na verdade, o que ele chamou de Tião, que era um carrinho popular de dois cilindros que quase custou a graduação dele, que o professor famosamente disse pra ele, Gurgel, carro no Brasil não se faz, se compra. larga dessa ideia, que isso é coisa de empresa internacional, multinacional. A gente importa esse produto, a gente não vai fazer esse produto. E aí ele teve que, enfim, correr atrás, fazer essa tal dessa grua aí em pouco tempo. Se formou, foi pros Estados Unidos, fez pós-graduação lá fora, ele trabalhou na Buick, na GM, teve contato lá na GM com parte do processo do desenvolvimento da Corvette, foi o primeiro carro da Chevrolet aí que empregou a fibra de vidro num carro de escala de produção mesmo, um carro que estava na linha de produção feito em fibra de vidro, e aí ele pensou que essa aplicação poderia ser útil para nós aqui, num clima tropical, que tem muita chuva, muita praia, tentou aplicar isso ao Tião, que era a ideia original dele desde sempre, e aí ele criou uma indústria de carros, né? Não foi tão fácil assim desde o início, ele começou fazendo com fibra de vidro placas, sinaleiros, assim, tipo de concessionária, de loja.
Entendi, ele utilizou o material pra atender outras demandas,
fazer,
né?
Backlight.
Fazer backlight
de
logo.
É isso.
Das concessionárias mesmo.
Exato, ele começou com isso, que daí era uma empresa que chamava Moplast, e aí a partir disso ele começou a fazer karts de corrida com a fibra de vidro ainda, aí ele criou a Mokart, e depois disso ele tinha uma relação boa com o presidente da Volkswagen, que era o Schultz Wenck. Ele tinha uma concessionária Volkswagen, que se chamava Macan, e ele conseguiu o apoio, ou que ele cedesse chassis e motor do Fusca, na época, pra ele fazer o carrinho que ele queria fazer. E aí ele fez uma espécie de bug, que era uma bacia de fibra de vidro, plástico reforçado com fibra de vidro, em cima desse chassi que era encurtado, e começou a vender, como o Gurgel 1200, foi assim que ele começou.
Basicamente ele pegava um motor de Fusca, um motor de Fusca dentro de um chassi personalizado por ele, e vendeu um bugzinho que era o Gurgel, esse foi o primeiro Gurgel.
O primeiro carro, assim, ele começou quando ele tinha a Mokart, ele fazia os kartzinhos pra criança, e depois ele começou a fazer, inclusive, uns carrinhos que eram são carrinhos mesmo, assim,
tipo... Mini carros mesmo.
Tinha um desenho de carro, que alguns até foram sorteados por empresas da época, tipo Todd, essas coisas, revista. E aí o primeiro carro pra gente mesmo, adulto, com carteira de habilitação, era esse Gurgel 1200, que daí tinha quatro tipos de acabamento, que era um chassi de Fusca encurtado um pouquinho, motor de Fusca com câmbio de Fusca, tudo Volkswagen, e aí uma bacia de fibra de desenho próprio dele lá, que se assemelhava mais ou menos aos bugs americanos da época, mas não era muito bem um bug, era uma coisa meio, uma criação, tipo, tava trilhando um caminho próprio ali que os americanos não faziam, os europeus faziam mais ou menos e ninguém aqui fazia, então ele começou por aí.
Esse daí é o que tinha a versão Ipanema e a Isso. versão Enseada.
Tinha quatro. Ipanema, o Enseada, o Augusta e o Chavante.
Ah, é muito louco porque ele dava nomes nacionais, brasileiros, né? Uhum.
Eu acho que essa pegada nacionalista tá na história do Gurgel como um todo, né? Desde a sua fundação, desde o seu início, tá, porque tá na vida do Gurgel, né?
Uhum. É isso aí. Com certeza. Ele, desde o início na faculdade, ele já tava pensando no carro que fosse, não fosse um carro que fosse competir com o que na época era, sei lá, Cadillac, Ford, GM. Ele queria um carro que fosse acessível pro homem médio. Então, ele queria fazer um carrinho simples. E essa era a realidade do Brasil, na verdade, né? Então, isso estava sempre muito pautado para ele. E ele queria sempre tentar fazer isso com a tecnologia, com capital e com inteligência brasileira, vamos chamar assim. E aí, ele vendia esse bugzinho aí pela concessionária dele. E aí, ele ficou sabendo que, na verdade, esse carro que tinha vários propósitos, mas acabava não tendo nenhum muito específico, porque o Chavante era o mais utilizado. Era o mais, digamos assim, mais bruto. O Ipanema e o Enseada eram carros do tipo esporte. E aí o Augusta era o mais luxuoso. Mas todos eles tinham a mesma carroceria. O que mudava era alguma besteirinha ali de acabamento e tal. Então ele começou a vender esse carro e ele soube que ele estava sendo usado no interior como um trator, vamos dizer assim. As pessoas colocavam uma carretinha atrás para arar a terra. E aí, pelo fato de ser Volkswagen, tinha uma mecânica de fácil manutenção.
Todo mundo com clipes e uma carreta BIC que conseguia resolver.
E um cadarço de Converse consegue
quebrava
deixar fazer.
Qualquer coisa, ele ia lá na lojinha lá da cidade, comprava qualquer coisa que precisasse. Essa manutenção fácil e barata fazia com que isso virasse um novo tratorzinho assim do campo. E aí ele começou a considerar que, na verdade, talvez um bom caminho aí fosse esse campo do fora de estrada. E aí, então, depois ele fecha essa concessionária e aí ele abre uma indústria de automóveis mesmo ali na Avenida do Cursino, que era Gurgel Motores, em 1969. Fazendo o mesmo carro, com outro nome, que daí vira o Gurgel QT, que era qualquer terreno. E aí ele, enfim, começa com os foros de estrada e fica exclusivamente nos foros de estrada por muito tempo. Depois ele começa a diversificar. Quando ele começa a ter um pouquinho mais de mercado, começa a ter um pouquinho mais de isenção fiscal, começa a ter um pouquinho mais de incentivo do governo, começa a vender para órgão do governo. Acho que não teve um órgão do governo que não comprou o carro da Gurgel em algum lugar. Então, ele começa a ter um pouquinho mais de caixa e aí ele começa a diversificar a linha de montagem dele. Tem muito carro, tem muito modelo, tem muita variação de acabamento. E aí ele, a partir disso, sai de São Paulo e vai pra Rio Claro, lá na beira da Avenida Washington Luiz, porque ele acreditava que ele ia economizar em marketing se ele só colocasse a fábrica na beira da estrada e erguesse um totem escrito Gurgel.
Entendi, ele usa a fábrica como um grande outdoor.
Exato. Por que eu vou mostrar uma coisa que eu já tenho em outra forma? Vou colocar na beira da estrada, todo mundo que tá passando vê.
Todo brasileiro tem um ainda. Pouco de publicitário no sangue, né?
Exatamente, cara. Você não precisa fazer uma faculdade, não. Basta você ser brasileiro.
Já nasce com isso no sangue.
E aí, dado o momento, ele percebe que tá na hora de perseguir o sonho original dele, que era realmente fazer o carro que ele queria fazer, trazer o Tião à vida. E aí ele começa a despejar todos os esforços, todo o dinheiro, tudo que ele tinha disponível pra fazer o Tião, que depois de muitos nomes, virou o BR-800, que foi comercializado mesmo.
Uma coisa muito curiosa é a escolha da fibra de vidro, né? Porque se você for analisar um pouco da própria realidade brasileira, sabe? Eu me lembro da minha vida na década de 80, na década de 90, eu me lembro dos carros enferrujados. E o Gurgel nunca vai enferrujar, né? É um problema que ele não tem.
Há controvérsias. Muitos dos proprietários, eles vão muito por essa regra e aí, na verdade, o carro acaba acabando mesmo.
O carro desgasta. O carro quebra, desmonta, mas enferrujar não enferruja.
Porque, apesar dele ser de fibra de vidro, ele tem uma, é necessário que tenha uma estrutura metálica por baixo.
Óbvio,
então,
sim.
Uma das inovações importantes dele foi o Plastil, que era uma das patentes dele, que era o chassi num sanduíche de fibra de vidro. Era um monobloco mesmo, mas que tinha a parte de fibra de vidro e a parte de perfil de aço.
Ah, tá.
Só que daí, pelo tratamento de chapa na época, pelo jeito de fazer, que era muito artesanal, acabava que o que era pra proteger acabava piorando a situação, porque prendia esse chassi de aço lá dentro, só que daí prendia a umidade junto. Então acabava por enferrujar.
De dentro pra fora.
Exato. Mas a carroceria, é verdade, nunca vai enferrujar. E aí, enfim, ele botou o BR-800 na prática, trancos e barrancos, com algumas isenções do governo, algumas dificuldades, e depois virou o Super Mini. E aí, acho que por um problema ali de contabilidade, enfim, o carro era muito caro de produzir, não tinha tanto retorno, a empresa foi se desgastando em empréstimos do governo, e até que, enfim, por 93, 94, ele pediu concordato, e depois, 95, pediu falência, e o resto virou história mesmo, porque acabou. Hoje em dia, enfim, a marca tá registrada no nome de alguém lá que sonhou que ia fazer de novo, mas não fez e...
E tá lá parado, né? A história, ela só tá sendo replicada agora.
Mas o sonho nunca termina.
O ano é 1974. Você chega do trabalho, estaciona seu Gurgel Itaipu, vermelho tomate, de dois lugares na garagem de sua casa. No painel do carro, ao invés de velocímetro, um voltímetro. Para não pesar, as janelas são feitas de um plástico resistente. Você desliga o carro, desce, tira um fio do porta-mala, pluga uma das pontas na frente quadrada do Gurgelzinho e a outra na tomada 110 que fica na parede. Pronto! Em 10 horas, as 12 baterias de 12 volts cada que alimentam o motor elétrico vão estar recarregadas para gerar 4 cavalos e meio de potência. Agora, com as baterias cheias, você vai poder rodar com 60 km de autonomia no outro dia. Dá para ir e voltar do trabalho tranquilamente, com a consciência leve por saber que seu carrinho, além de silencioso e econômico, ainda não polui a cidade. Daí você acorda e se dá conta que estamos em 2019. Os carros elétricos disponíveis no Brasil são híbridos e ainda vai levar tempo para que eles se tornem populares e acessíveis. Você pensa na Índia, que até 2030 vai proibir carros com motores a combustão. Pensa na França, na Inglaterra, Alemanha e Noruega, que também vão proibir a venda de veículos a diesel e a gasolina nos próximos anos. Aí você se lembra que por aqui ainda não há nem previsão de um movimento de transição parecido. O Gurgel Itaipu foi produzido por 2 anos no começo dos anos de 1970. Se os investimentos sobre ele continuassem, o que será que ele teria feito pelo futuro dos veículos no Brasil?
Você podia listar pra gente aqui os principais carros, as principais versões do Gurgel aqui no Brasil, pra gente conhecer um pouquinho mais, entender suas características e um pouco da tecnologia que ele colocava nesses carros?
Claro, o Gurgel, ele desde o início empregou a fibra de vidro, nunca fez um carro que fosse feito de a carroceria, né, de aço, de qualquer outra coisa que não fosse a fibra de vidro. A fibra de vidro era um material que ele usava em tudo, e aí no início ele começou com aquele chassi de Volkswagen encurtado, e aí lá por 71, ele começou com o chavante, que daí era o início do chassi próprio, que daí é uma das inovações dele, que é o Plastil, que é a carroceria de...
Aqui enferrujava fácil, é aquilo que você falou.
Exato. Aqui era...
É um sanduíche de metal.
Era pra evitar uma coisa e causava justamente isso.
Entendi.
É, que era o Plastil, que tinha esse chassi de metalon.
Mas a princípio ele era resistente, ele tinha um propósito e ele só não imaginou que iria enferrujar, é isso?
Sim, sim. É que na verdade na época, idos de 1960 e 1970, todo mundo, eles achavam obviamente que eles estavam no auge do tratamento de chapa, no auge da industrialização, então eles imaginavam, esse carro daqui 50 anos vai estar exatamente igual ele está saindo da linha de fabricação agora.
É, mas... Eles estavam realmente no auge daquela época. E aí, 20 anos depois, isso é a vida, né?
Pra época, eu acho que era muito, muito adequado, assim. A gente vê que, por exemplo, um Gurgel, se pegar um Gurgel 1969, 1970, se você conseguir encontrar algum, porque eles são muito raros, se ele tiver permanecido desde que ele saiu de fábrica do mesmo jeito, se você pegar alguma coisa do período, assim, um Dodge, um Galaxy, que coisa que seja, se ele também tiver nas mesmas condições de nunca ter sido restaurado, nunca tiver sido reformado da melhor forma possível, o Gurgel vai estar numa forma muito melhor, porque a parte que está mais exposta, ela é muito protegida. Então, pelo menos isso, ele estava certo, assim. Mas aí, enfim, outras condições fizeram com que tivesse algum probleminha estrutural ali, aqui, devido à idade ou tipo de uso, enfim. A gente também não pode culpar o homem que fez o carro pelo uso que depois o carro tem, porque Sim. daí, eventualmente, o carro caiu na mão de gente que faz trilha, passeio, etc., que eu acho que é um uso válido, mas a gente tem que entender também que isso também traz desabonos pro projeto inicial do carro, que foi feito para um uso, e aí depois acaba que esse outro uso que ele tem depois...
Ele acaba danificando o produto da forma original.
Mas até a pegada do qualquer terreno acabou indo mais para um caminho desse, né? Do Gurgel segura tudo, e até a cara mesmo acabou ficando uma cara meio Jeep, né? O Gurgel tem um jeitinho de Jeep, tem uns modelos que são Jeepão, né?
Ah, sim. Ele, como eu falei antes, ele descobriu que o carro estava sendo usado como um qualquer terreno, e aí ele aproveitou isso mesmo. Então, os primeiros carros tinham um design um pouquinho mais delicado, vamos chamar assim, tinham umas linhas mais europeias, e aí depois ele começou a lápis e régua, e vamos fazer o que tem que fazer. Então, começou a ficar cada vez mais quadradinho, com ângulos vivos, assim.
Que se pega no olho.
E às vezes pega.
Pois é.
E, indiscutivelmente, o X12 é o carro-chefe da história da Gurgel, porque foi um carro que atravessou, assim, de 76 até, de certa forma, até a falência, tava saindo um modelo que era a derivação do X12, que era o Tocantins, que tem alguns modelos aí, 95 até alguns registrados 96. Então, 20 anos de um modelo na linha de produção da fábrica. Se a gente pegar os números aproximados de produção da fábrica, de 40 mil carros por aí, 20 mil são X12.
Nossa.
Então, metade, quase toda a história da fábrica, ele fez esse carro, e metade da produção dele foi esse carro, nas suas diversas
variações.
Então, esses jipinhos, começou com o X10, aí depois teve um breve momento ali que teve um X11, que é uma disputa aí teórica que a gente não sabe muito bem ainda como tá encerrada, mas enfim, tem o X12 e depois virou o Tocantins, e aí ao longo desse período aí, o X12 ele teve a versão lona, que era o conversível,
que era literalmente não tinha uma capota, era uma lona que vinha por cima, é isso?
Assim, ao contrário do Jeep, que tem uma estrutura que rebate a capota, o X12 você fazia o rebatimento da capota, então você ia lá atrás, tirava os clips, jogava a capota pra frente,
era por enrolava. Pressão mesmo o negócio ali, era
você colocava uma arruela num pino, era bem básico. E aí você tensionava pra um que a gente chama de cajado. Bem básico. Não tinha nenhum tipo de segurança no sentido porta-tranca, chave, essas coisas. A chave era de ignição e porta-luva, só isso.
Genial.
Tinha um modelo que pelo menos não sei se era conceito ou um modelo de verdade, que eu vi num documentário, que era um modelo que o porta-luva, na verdade, era uma mala de executivo. Que você tirava o porta-luva e levava com você pras reuniões.
Que eu acho que é um conceito muito, muito avançado, que eu não sei se isso já apareceu depois em outros momentos, mas eu acho
bem
que
legal
que é genial, particularmente. Mas essa era uma ideia que estava prevista pro Senna, que depois virou 280M, que depois virou o BR-800, mas aí não acabou virando, não entrou na produção.
Mas tem um ar meio de espião, né? De agente 86, cara. Você para o carro...
Tira a maleta.
Tira a maleta. Seria melhor só se fosse modo Jetsons. Pegava o carro, colocava na maleta e embora.
Assim, o material de fibra de vidro, até que ponto ele realmente é seguro? É uma boa opção pra se ter num carro?
Isso é uma coisa que eu sempre pensei,
quilômetros por hora.
Cara.
Ele não vai, tipo, sei lá, bater e, evaporar? Qual que é?
Isso é bem discutível. Eu acho que, na verdade, não é ponto de discussão, mas acho que a prática demonstrou na vida da indústria automobilística que a fibra de vidro não é uma estratégia muito viável. Tanto do ponto de vista de segurança, o fato de que é um material que você vai fazer uma carroceria que vai ser quase única, você só vai ter as partes móveis que vão ser realmente destacadas dessa estrutura, mas não vai ser um carro que vai ter paralama, o outro paralama, parte de uma coluna, enfim, vai ser um monobloco mesmo, que se você entrar num acidente, essa parte ela vai quebrar em algum momento, então assim que ela quebra, ela vira um pedaço que pode ter uma parte mais afiada.
Ela vira uma arma contra você, é isso a parada.
Ela vira uma faca, o negócio.
Exatamente.
Mas eu acho que o argumento original do Gurgel pela questão climática climática e considerando, assim, da mesma forma que o 2CV foi revolucionário para a França, devido à escassez de material, enfim, transporte barato, prático e necessário, um 2CV também, se você bater um 2CV numa parede, não é uma coisa nada bonita e também não é nada seguro. Mas levou franceses de 1947, depois da guerra, até 1995, por aí, sem problema nenhum.
E tá todo mundo aí feliz, firme e forte, né?
É, pelo menos a grande maioria.
E apesar do jeito que os franceses tipicamente dirigem, né?
Julian vai ouvir esse programa. Ah, vai ser gostoso.
E me fala uma coisa. Como que é, na sua opinião, essa questão da visão do Gurgel, né? Porque você falou, putz, o carro com o porta-luva que vira uma mala, né? Uma visão inovadora e realmente eu concordo contigo. Mas como você acredita que era a visão desse cara pensando em fazer carros, sei lá, minúsculos, né? Carros pequenos pensando na cidade, que é o que hoje a gente precisa, né? Só que, meu, na década de 60 não necessariamente era o que o país precisava,
ou o que queria, né?
Ou o que queria. Mas, meu, hoje, sei lá, se você pegar os carros mini, né? A marca inglesa, né? Faz os carros, meu, pra caberem 90 graus numa
vaga. Os asiáticos, tem vários modelos asiáticos, uhum, que são carros minúsculos. Eu acho isso meio doido, mas essa pergunta é muito bacana, porque, bem ou mal, pra mim o Gurgel foi uma terceira onda de carro popular. O Ford foi uma onda de popularização de carro, o Volkswagen é o carro do povo, uhum, e o Gurgel, pra mim, é a tentativa do carro popular brasileiro.
É, eu acho que, assim, a visão do Gurgel é difícil de decifrar. Eu falei que eu sou, enfim, estudo psicologia, trabalho com psicologia, a gente tenta traçar um perfil psicológico do Gurgel e é muito difícil tentar entender, assim, quais eram as motivações, o que que ele enxergava como alguma coisa importante, alguma coisa que ele não considerava importante. E também é um pouco difícil tentar entender o que que ele previu, o que que ele realmente enxergava, o que que teve que ser daquela maneira e por acaso hoje em dia a gente vê que antecipou uma tendência. Por exemplo, no finzinho, um dos tiros no pé dele, que depois a gente vai tratar melhor disso, mas ele começou a fazer modelos que precederam a onda dos esportivos urbanos, vamos chamar assim, mas não um SUV. Sim. Tipo CrossFox, esses carros que são... Você pega um carro normal de linha, bota um step atrás, levanta a suspensão 2 centímetros e vende muito mais caro.
Sim. E lá se vai nosso patrocínio da Volkswagen.
Muito obrigado. Tentei. Esse programa é um episódio patrocinado por Volkswagen. Só que não.
E ele antecipou isso, mas é muito difícil pensar o quanto ele estava vendo isso como uma tendência no mercado, se ele via que era isso que as pessoas queriam, ou se, enfim, ele queria diversificar a linha e o que ele podia fazer no momento era colocar o step pra fora em vez de pra dentro. Então, eu acho que ele tinha uma visão acertada pra certas coisas. Eu acho que a questão do ponto da fibra de vidro é um ponto que merece discussão, realmente. Tem pontos contra e a favor, mas eu acho que a questão do climático, ela é bem importante nesse ponto. Eu acho que as inovações de design dele eram muito inteligentes, mas a realização era precária. A ideia era boa, mas a realização não estava à altura. O próprio BR-800 é um carro que a concepção é muito inteligente, que é a realização do sonho da vida dele, botar um carro popular de 800 centímetros cúbicos de motor, que levasse as pessoas e um pouquinho de carga e que fosse muito econômico, mas as tentativas de inovação tecnológica, por exemplo, os primeiros carros, eles saíam com... Tem uma discussão aí se algum carro realmente saiu de fábrica dessa forma, mas ele queria evitar o problema de trocar uma correia de alternador, por exemplo. Então, naquela época, tinha o eixo do motor que saía, tinha uma correia que girava o alternador e você carrega a bateria. E ele pensava, eu posso eliminar essa correia se eu colocar o alternador diretamente no eixo do virabrequim do motor. Ele colocou, na verdade, no eixo do comando. E aí, pelo fato de o eixo do comando ter um giro menor do que o eixo do motor, tá no bloco do motor, ele esquentava e girava pouco. Então, você dava uma volta com o carro, pronto, acabou a bateria. Você não tinha que trocar a correia, mas você tinha que...
Entendi.
Você tinha que fazer uma chupeta. Essa é a verdade. O preço é pago de alguma forma, né, gente?
Tem algum modelo que, na sua opinião, é marcante ou que você mais gosta aí dos Gurgels? Gurgéis? Gurgels?
Qual é o plural de Gurgel? Esse eu acho que é um ponto importante nesse programa, a gente discutiu o plural, entendeu?
A gente também não conseguiu, a gente tá fazendo encontro há muito tempo, não é de hoje que essa discussão surge. A verdade é que a gente não sabe. A gente não sabe se é Gurgels, se é Gurgéis. Enfim, a gente costuma falar veículos da Gurgel que... Tira a questão do foco.
Você resolve o problema gramatical. Agora a gente vai pro coletivo de Gurgel.
E eu acho que alguns modelos são mais importantes. Eu acho que o X12, indubitavelmente, é um carro-chefe da marca. Assim, não dá pra falar de Gugel sem pensar no Jeepinho X12, que foi usado pelo Exército, foi usado pelas companhias de telefonia, foi usado por qualquer polícia militar e civil aí adentro, no interior do país, usou um deles, pelo menos. Órgão de fiscalização ambiental, com certeza, teve vários. Eu acho que o BR-800 também... com certeza tá aí nessa lista. Mas pro fim da fábrica ali, na época da falência, apareceu o Delta, que é um modelo que pouca gente conhece, porque só foi, em tese, foi feito um só, que a gente sabe. Aparece ali em algum momento dois, mas a gente não sabe que fim teve. Que eu acho até engraçado, assim, que o Gurgel, ele tava falindo e tava criando, abrindo novas empresas. Então, a Gurgel Motorista tava falindo e ele abre a Santos Dumont Tecnologia. E aí, ele tenta lançar um projeto que seria realmente... Então, ali o Tião tá aparecendo novamente... ainda mais espartano. Então era um carro que tinha uma estrutura de aço aparente com pedaços de fibra que se encaixava ali, que o carro tornava o carro meio modular. Você conseguia colocar a capota, tirar a capota, tinha uma capotinha de lona que você poderia usar, virava meio hatch, meio perua, meio picape. E aí toda a ideia de colocar o Santos Dumont como nome da empresa era que ele falava que o homem precisou primeiro inventar uma coisa complicada, que era o avião, para depois inventar uma coisa muito mais simples, que era a asa delta. Então precisou fazer um carro muito complicado, supostamente, para depois fazer um carro muito mais simples.
Que
então,
era o Delta.
Esse era o projeto Delta.
Genial o discurso, genial. Um modelo que eu acho muito da hora é o X15. Mano, aquilo é um caminhão barra caminhonete, barra cabine dupla.
Se mudar a tração embaixo, ele vira um tanque de guerra.
Não, é isso aí, eu sei lá, tem cara de ser aqueles carros híbridos que você pode entrar na água. É
carro anfíbio.
Carro anfíbio,
isso é aí. Isso. Ele tem cara de carro anfíbio.
Tem muita gente que pergunta se ele realmente é. Tem gente que descobre que ele não é e aí tenta fazer ele virar híbrido, que geralmente é um problema. O X15, geralmente, pra quem, enfim, chega primeiro na marca, é o primeiro susto que eles tomam. Eles falam, nossa, que coisa esquisita, eu vou atrás pra descobrir o que é isso. Realmente é um carro que eu acho que não deve ter um ou dois carros parecidos com ele no mundo. É muito... O design realmente tem uma proposta muito esquisita, mas a verdade é que ele começou como uma proposta pro exército. Então, sim, ele começou como uma plataforma que tinha bancos em cima, e aí ele ofereceu pro exército aquilo ali meio que como se fosse um transporte de soldados junto com um canhão. O exército meio que não gostou muito da ideia, achou que não era muito prático, utilizável. E ele falou, bom, já tenho essa ideia aqui na cabeça, vou tentar fazer
já
isso.
Já fiz
daqui
o projeto mesmo, então vamos botar pra vender!
Eu já perdi dinheiro, então vamos tentar ganhar um pouquinho de dinheiro. E aí ele começou com um que era conversível, que hoje em dia é um dos mais procurados. É, foram feitos aí, acho que por volta de 180 carros, que é um carro que tem três portas, tem discussões aí também se leva 8, 9, 10 pessoas, mas leva uma galera. E é conversível e tem os dois para-brisas, eles são assimétricos, porque em tese o da direita era pra ele levantar, ser basculante, pra que o passageiro pudesse colocar uma metralhadora e...
Sim! É muito da hora isso!
Que animal, cara!
É muito bom!
Que doido!
E aí depois ele pegou isso daí pra deixar um pouco menos bizarro, ele fechou a capota, colocou quatro portas e três fileiras de banco e tentou vender, e aí vendeu mais, por incrível que pareça.
É lógico, você podia usar o carro com a metralhadora. É qualquer pessoa. Quem são não compraria um carro desse? E o Super Mini? Porque o Super Mini já foi bem mais pro final da vida da Gurgel, da empresa Gurgel, né?
Sim, o Super Mini, eu pessoalmente, assim, não sei como que a comunidade vai receber isso, assim, digamos.
Você não
a
é um grande fã.
Comunidade do Gurgel. Mas eu acho que o Super Mini tem um pouquinho de culpa, em muitas aspas, assim, com a falência, porque o BR-800, ele realmente foi, na prática, o carro 100% nacional, porque a concepção foi 100% nacional, o motor foi também da concepção até a realização 100% nacional, todas as peças, componentes, etc, tudo bem, certas peças vinham de carros cujo projeto era europeu ou americano, mas aí, enfim, de certa forma empregava um fornecedor de peça brasileiro, então eu considero isso pelo menos como alguma coisa que estivesse considerando a indústria nacional.
Ah, você faz essa porca aqui pra Volkswagen, vende a mesma porca pra mim, eu uso no meu projeto, e aí o custo de produção das chapas, dos equipamentos pra fazer essa porca, que a Volkswagen já pagou, eu absorvo. Não preciso pagar ainda. A Volkswagen absorveu a porca pra mim. Dá licença, muito obrigado. Quanto custa? Inteligente. Brasileiro, sim. Brasileiro ainda.
Então, o BR-800, ele realizou isso, do meu ponto de vista, assim, dessa coisa do 100% nacional. E, na verdade, no fim do BR-800 e aí pro Superman isso continua, isso se perde um pouco, porque daí o câmbio começa a ser importado da Argentina, do que era o Ford Sierra lá, que era, vai, um escorte diferente que eles tinham. E aí, em dado momento, tem uma greve dos alfandegários, não sei se eu posso chamar assim, aduaneiros, que segurou mais de 500 carros dele no pátio, porque ele não conseguia entregar o carro sem câmbio. E aí,
só, enfim, que o câmbio era da Ford, e aí ficava difícil, né?
O câmbio era da Ford e tava preso lá na Argentina. Então, ele não conseguia entregar o carro, e aí o comprador desiste, o concessionário perde a confiança, etc e tal. E aí, isso foi uma das pás de cal, geralmente. Que,
ajudou a cavar aí essa cova.
Exato. Mas eu acho que o Supermini, ele é... Talvez seja o que o projeto inicial do BR-800 não era o que o Gurgel queria, mas era o que talvez o consumidor quisesse desde o início. Porque é um carrinho que tem um desenho muito mais moderno, muito mais antenado ali com a época. Tem linhas mais suaves, é menos reto. Enfim, ele é um projeto mais agradável de você olhar, apesar dele ser um pouco menos funcional, por incrível que pareça. O carro, ele começou... O BR-800, ele é, em dado momento da evolução dele, ele fica o melhor que ele pode ser. E aí, no Supermini, ele perde algumas dessas características e ele fica pior. Apesar de ficar mais bonito, ele fica pior.
O próprio Gurgel que aparece no comercial de TV, entrando no BR-800 e convidando o espectador para dar uma voltinha com ele. Gurgel era o próprio garoto propaganda da sua empresa. Em 1975, o jornalista Eduardo Viotti tomou um susto já no primeiro contato com o empresário. Para mostrar a resistência do sistema de chassi que adotava em seus jipes, o empresário atacou com um martelo a carroceria dos seus veículos estacionados no galpão da fábrica. Na reportagem Gurgel, o engenheiro que virou o carro, publicada na Quatro Rodas, o jornalista relata, abre aspas, marteladas reais, possantes vibravam na estrutura aparentemente incólume dos pobres automóveis, seguidas por fortes argumentos. Experimente fazer isso em um carro comum, disse ele. Depois disso, colocou-me no banco de passageiros de um Chavante e passou a fazer diabruras numa pista semelhante à de motocross que havia nos fundos da empresa. Tudo foi um pouco assustador, mas convincente, fecha aspas. O jornalista saiu de lá convencido a comprar um Chavante XT Azul 1973. Gurgel tinha bons argumentos. Quando os clientes entravam em contato na fábrica para reclamar de algum defeito dos carros, Gurgel ia pessoalmente na linha de produção e pedia para fazer alterações possíveis. Gurgel era onipresente.
Falou que o BR-800 é um carro, na sua opinião, verdadeiro 100% nacional. Porque ele deixou de usar, então, um motor que era Volkswagen, foi um motor desenvolvido pelo Gurgel, é isso?
É isso. O BR-800 é o primeiro carro que ele emprega o que ele chamava de Enertron, que era o motor próprio dele. Que muita gente vai dizer que é um motor de Fusca cortado ao meio, etc e tal. Mas, enfim, é um motor que tem dois cilindros opostos e é refrigerado a água. Que também pode-se dizer que é o motor do 2CV francês refrigerado a água. Que rendia...
Que também podem dizer que existiam outros motores antes da invenção do motor do Gurgel.
Exato.
Críticas à parte, é um motor que o Gurgel desenhou.
É, ele se inspirou bastante numa BMW, que ele tinha uma moto da BMW que tinha esse desenho dos dois cilindros opostos. Então, mas aí era um motor próprio dele que ele desenhou desde a concepção. Tinha engenheiros de outros lugares aí que contribuíram, mas ele que pensou nesse protótipo aí desse motor. E que era usinado, fabricado, todo montado aqui no Brasil por indústrias nacionais. Tinha envolvimento da Home, que era uma indústria nacional que começou a fazer o Homezeta lá atrás, na indústria automobilística. Então eles usinavam o bloco do motor, então era um motor completamente nacional também, desde a sua concepção até a sua realização. Utilizava, de novo, pistões do Fusca, por exemplo, mas eram componentes nacionais que estavam disponíveis no mercado.
E também tinha um outro carro que ele tinha a lateral toda transparente. Que loucura é essa? É o Moto Machine, né?
Isso. É mais um dos delírios do Gurgel que ele achava que as pessoas queriam ter a sensação de andar de moto, mas no conforto de um carro.
Ele me entende. Eu sou desses.
Eu sou muito desses. Você tem uma, sabe aquelas motos de quatro rodas que aí você pega a galera na estrada? Eu sou desse tipo.
Então, o Moto Machine veio aí pra preencher essa fatia de mercado. Acho que na época, não sei o quanto ela era existente.
Já achei o meu Gurgel.
Então, ele pegou um BR-800, ele encurtou em alguns centímetros lá, pegou a porta, colocou plexiglass ou policarbonato, enfim. Deixou a porta transparente, o teto era removível, não era conversível também, era mais um dos tetos que você tinha que tirar na mão e... Na verdade, como esse teto era rígido, você tinha que deixar na garagem e aí, se você não tivesse o teto de lona, você tomava chuva na volta pra casa. E aí, os primeiros...
É uma moto! Cara, você bota uma capa de chuva
e pega o seu Moto Machine e vai pra estrada, velho.
Para debaixo da ponte, como os motoqueiros normalmente fazem.
Coloca a capa e segue.
E aí os primeiros tinham uma maluquice ainda maior, na verdade, porque todos eles, a porta é destacável. Então você consegue tirar a porta pra realmente ter essa sensação de andar de moto. Tinha até um conectorzinho da caixa de som que você soltava na emenda da porta que você conseguia tirar a porta, deixar em casa também, saía sem a porta. E os primeiros, eles vinham com um para-brisa que você rebatia. Então você comia mosca.
Olha só, a experiência completa de se andar.
A experiência completa,
né? Sem capacete, né?
E depois o Contran falou, não, chega, vocês estão malucos. E aí vetou isso.
Você desmonta, você tá, daqui a pouco tá andando. Tipo,
só a roda.
Só quatro rodas e um banco.
É uma moto de quatro rodas.
Genial.
Eu não acho ideia ruim, tá? Não, quero deixar isso bem claro. Eu não acho ideia ruim. Se tem uma coisa que me deixa maluco em relação à história da Gurgel, é a parada de 50 anos antes do mercado, de fato, olhar para o carro elétrico, o Gurgel já estava fazendo um projeto de carro elétrico aqui no Brasil, que é o Itaipu. Assim, a gente sabe que os carros elétricos estão aí desde a essência do carro, mas que é uma parada que nunca se tornou um produto. E o Itaipu foi um produto.
O carro elétrico, como você mesmo falou, ele tá aí desde o início, enquanto o Henry Ford estava fazendo um carro que era super, digamos assim, na concepção atual, complicado, com as pedaleiras diferenciadas, etc. Tinham outras fábricas que na mesma época já faziam carro elétrico, obviamente com as dificuldades e com as restrições que aquela época colocava.
Que o maior problema era a bateria, no fato.
Sempre foi, né?
E continua até hoje, né? A bateria ainda é a maior merda. Mas, pô, o Itaipu tinha uma autonomia de 100 quilômetros, cara. 100 quilômetros.
É muita coisa.
Ó, numa rotina urbana, por exemplo, que eu levo, um Itaipu seria mais do que o suficiente.
E melhor de tudo, ele não precisava dessas tomadas especial que esses telas precisam. Era ligar na tomada
não
era ali.
Tesla, não, exatamente. Eu vou dizer um negócio, cara. Além de ligar em qualquer tomada, cara, 100 quilômetros, dá pra mim, se pá, dava uma autonomia aí de umas 2-3 dias, cara. Porra, era animal, cara.
O problema das baterias é um problema até hoje, mas não seria se naquela época tivesse continuado a se desenvolver tanto quanto o carro a combustível, o carro a petróleo, enfim.
Sim. A combustão acabou sendo a solução que foi abarcada pelo mercado e ela era menos complicada, porque tem o tempo de carregamento da bateria, que até hoje ainda é um problema, né? A gente ainda não tá 100% adaptado a isso. Tem mesmo um Tesla, que é um carro que, uau, é o carro mais tecnológico do mundo e se vende como o carro mais tecnológico do mundo. Você vai chegar, vai ter que parar e ficar carregando ele 45 minutos na estrada se acabar a bateria dele. Você tem que ficar 45 minutos parado, vai lá no grau, come um pão de queijo, um frango assado, uma pamonha, e aí sim volta pra estrada.
Mas aí, enfim, o Gurgel, ele teve essa... Mais uma vez, a gente não sabe se foi uma visão, se foi uma ideia maluca, se foi só o... Ah, vamos tentar isso daqui. Mas ele começou com o Itaipu, então ele começou com um carrinho que era urbano mesmo, duas pessoas e baterias e um motorzinho elétrico lá, que depois... O elétrico sempre foi caminhando muito na via do protótipo e do estatal, vamos chamar assim. Então, tipo, empresas do governo, elas tinham alguns desses carros na frota deles que eram elétricos, mas eram muito mais utilizados como carros de uso interno pra levar coisa, enfim.
De um ponto a outro. Ah, vamos pegar o fulano na portaria, leva lá pro centro de eventos. Pega o Itaipu elétrico e faz isso.
Isso. É discutido quanto que os modelos do Itaipu, né? Porque ele começou com esse pequenininho e depois ele começou a fazer uns, tipo, picape, furgão, enfim. Foi variando um pouco a linha do Itaipu, sempre tentando melhorar aí. Mas é discutido quanto isso realmente chegou no público normal. Você chegar numa concessionária Gurgel e falar quero comprar um carro elétrico, a gente não sabe exatamente como isso acontecia.
Ou se acontecia desse jeito mesmo.
Exato. A gente sabe que depois de algum tempo, até esses que tinham um destino estatal, eles foram reconvertidos depois para combustão de novo. Então aí tirava toda a parte elétrica, colocava um motor mais uma vez de Fusca. Mas aí a gente consegue ver que os mostradores são completamente diferentes, etc. E aí tem alguns aí que estão preservados em coleções aí pelo Brasil, que a gente consegue preservar um pouquinho dessa história do elétrico original mesmo. Mas é uma parcela muito pequena da produção do Gurgel, mas ao mesmo tempo é uma das partes mais expressivas do que ele considerava ser uma fábrica que estivesse na vanguarda, vamos chamar assim, entre algumas aspas, da indústria nacional. Então, tinham fábricas que já estavam instaladas aqui desde o começo do século e que não era cogitado isso, enfim, era o combustível, o petróleo, e essa era a alternativa, e não se pensava em outra forma para o Brasil, não se pensava em outra forma para o mundo especificamente, e o que dirá o Brasil, né?
E a parada curiosa é que ao mesmo tempo que a gente tinha o Gurgel trabalhando com o projeto do carro elétrico e desenvolvendo o Itaipu, a gente tinha uma outra parcela também aqui dentro do Brasil desenvolvendo a tecnologia de combustão para veículos a álcool, né? Que de certa forma, pensando na viabilidade para a questão sustentável, ele também gera monóxido de carbono, mas em contrapartida ele é mais limpo e o combustível você pode plantar, né? Que é uma parada fantástica em conceito. Foi o que pegou, mas o Gurgel, de fato, o João Gurgel, não era um cara muito a favor disso, né?
Essa é mais uma das opiniões controversas dele. Até certo ponto ele relutou em colocar a empresa dele como uma jogadora desse processo do pró-álcool aí. Tem uma entrevista famosa que ele critica fortemente o pró-álcool, mas ele tinha uma opinião que eu considero que ela é errada, porque ele achava que o pró-álcool estava errado porque ele plantava alimento pro carro quando ele devia plantar alimento pro homem. Mas hoje em dia sabe-se que o problema de alimentação do mundo não é de produção e sim de distribuição. Então não é um problema de precisamos de campo para plantar cevada, ou seja lá o que for, trigo.
Cevada é um bom ponto de vista. Lúpulo e cevada nós precisamos plantar.
Ele era contrário, notoriamente, ao pró-álcool. Demorou um pouco pra entrar na onda do pró-álcool. Mas logo depois, assim que o álcool realmente começou a virar uma coisa, assim, começou a ser levado a sério, as fábricas começaram a entrar no programa aí do pró-álcool. Teve um raid da Integração Nacional, que foi chamado na época, que daí as fabricantes colocavam seus carros com combustível do álcool para rodar, e aí eles rodaram o Brasil, e aí a Fiat colocou o 147 na época, a Dodge colocou o 1800, o Polara, o Gurgel mandou um X12, obviamente, e aí não sei dizer se tinha mais algum outro carro. Na verdade, é curiosa a coisa, porque o Gurgel, ele era contra o pro álcool, mas ele nem tinha que, em tese, muito se mexer para isso, porque o motor era Volkswagen.
Então era só comprar o um motor ali, tava tudo certo.
O que tiver adaptado da Volkswagen eu coloco aqui. A Volkswagen vai ter? Vai. Então o Gurgel tem. Tá, ó, garantido o Gurgel aqui. Ó, vai ter, tá tudo bem.
Em 1991, a Gurgel batia seu recorde de vendas, comercializando cerca de 3.700 carros. Mas no ano seguinte, o cenário começou a mudar. Peças que vinham da Argentina ficaram presas na alfândega por conta de uma greve de funcionários. Os carros encomendados não começaram a ser entregues. As vendas caíram e as dívidas começaram a se acumular. Em 1993, a Gurgel pediu concordata. E um ano depois, a empresa declarou falência. Diagnosticado com Alzheimer, Gurgel adoeceu. O jornalista Lelis Caldeira, que escreveu a biografia Gurgel, um brasileiro de fibra, conta que a esposa do empresário, Carolina Barbosa, acredita que a doença tenha sido uma forma de Gurgel lidar com o que, para ele, era inaceitável. Em 2004, o registro do nome da empresa fundada pelo engenheiro a Gurgel Motores expirou junto ao Instituto Nacional da Propriedade. Paulo Emílio Lemos, de Presidente Prudente, em São Paulo, comprou a marca e o logo da empresa por R$850. A família Gurgel entrou com uma ação judicial contra Paulo. Em 30 de janeiro de 2009, a doença complicou e Gurgel faleceu.
Eu Eu acho que o maior problema em relação ao... Bem, eu não tava lá dentro, tá? Quero deixar isso bem claro, as pessoas podem tentar me criticar. Mas eu acho que o maior problema foi o timing, cara. O Gurgel era um cara mega, sabe, cheio de sacadas. A mídia mesmo chamava ele sempre de sonhador, sabe? Ele foi vendido como Elon Musk brasileiro. Esse era o rolê. Entendeu?
Ele estaria agora na disputa da corrida espacial.
Talvez, cara. Mas tem até uma história de disco voador na fábrica da Gurgel, mas aí já... Inclusive, tem um filme que o Didi leva um Gurgel pra dentro de um disco voador também, mas é outra história.
É, tem um Gurgel também no filme do Roberto Carlos, não tem?
Tem.
Cara, não falta o Gurgel nos filmes brasileiros.
O Gurgel fez bastante inserção na época.
Esperto dele. Mas branded o ponto, content. É isso, branded content. Mas o ponto principal é o seguinte, eu acho que o Gurgel veio na hora errada, sabe? Porque além de tudo, além da questão de percepção do mercado brasileiro, de abertura do mercado brasileiro, o Estado também nunca ajudou muito. E principalmente ele pegou um tempo da economia brasileira de merda, cara.
Mas você acha que ele veio no tempo errado? Porque veio tarde demais ou cedo demais?
Veio cedo demais.
Você acha?
Eu acho que sim, cara. Ah. Eu acho que sim. Porque, cara, pensa no governo Sarney.
Não, entendi.
Ele emendou governo Sarney, governo Collor, Itamar Franco. E aí acabou, cara. Esses três governos acabaram com a Gurgel. Na minha cabeça, pode ter erro administrativo, pode ter questões financeiras, mas o governo não ajudou em nada.
Não, mais ou menos. É, Felipe, o governo não chegou a dar um incentivo fiscal pro Gurgel?
É, esse ponto ele é sempre muito...
controverso.
A discussão sempre chega aí e ela nunca termina. Então, do meu ponto de vista, assim, ali logo no começo ele já consegue já se cavar no exército, já consegue vender carro pro exército, então ele já tem uma íntima relação com o governo desde o início. Assim, antes de fechar uma década de fábrica, ele já estava inserido no exército, já estava vendendo carro para a frota, digamos assim, governamental. E aí, esses laços foram se estreitando. Ele começou pelo exército ali porque ele achava que ele tinha um veículo que era apropriado para o exército, mas ao mesmo tempo, depois isso foi se desembocando em outras coisas. Ele começou a fazer um carro que era mais para o público e aí que o governo também poderia comprar. Então, ele começou a fazer os jipes, começou a fazer as picapes, e aí o governo sempre tem muitos usos para os carros, então... Os jipinhos entraram aí dentro da Amazônia, foram pra não sei aonde. As picapes estavam aí pela cidade circulando. Então, ele sempre teve uma relação muito íntima e amigável com o governo. E até certo ponto, tudo que ele precisava, ele conseguiu com o governo. Então, empréstimo, BNDES, o nome dele estava sempre lá circulando. Ele sempre, acho que, não sei se ele chegava a terminar, a pagar um empréstimo, ele já pegava outro. Ou se, às vezes, nem terminava e já pegava outro. Mas realmente, quando ele chega aí nessa parte dos incentivos, digamos assim... fiscais mesmo, quando ele precisa de um desconto no preço do carro, quando não é alguma coisa para fazer uma fábrica, quando não é para trazer certa tecnologia. Ele também teve um apoio do governo. Quando ele faz o BR-800, ele consegue um desconto do IPI, da alíquota.
Foi a primeira fabricante de carro a ter desconto no IPI desse jeito, né?
Sim, porque naquela época ainda o carro com menos capacidade que se fazia na época era o 1600, que era o Fusca, e aí ele fez um carro que tinha metade disso, né? Que era 800 centímetros cúbicos, que era o BR-800. E aí ele fala, eu acho que a minha tributação deveria ser diferente devido a isso, e aí o governo...
E colou. Acatou. Ele falou, é verdade.
Você tem razão.
É metade do motor, é metade do imposto. Tá aqui, ó, plá, carimbou.
E aí ele teve uma isenção, e aí isso alavancou logo de início, ele conseguiu emplacar o BR-800 aí, de certa forma, com essa isenção. Mas aí logo depois isso foi liberado para as outras... Não que
a Fiat
não tivesse
bateu na porta
liberado.
Também, né?
Sim, isso foi liberado para todo mundo, e aí demorou um pouquinho para turma acordar e perceber. A Fiat tinha o Uno, que se beneficiou disso logo de cara depois, porque daí eles fizeram o Mille, também tinha menos de 1000 cilindradas cúbicas, e aí depois todo mundo seguiu, aí a Ford fez o Escort, o Hobby, que tinha também menos de 1 litro, a GM fez o Chevette Junior, e aí todo mundo tava em tese brigando de igual para igual, mas mais uma vez era uma briga de desiguais, porque eram as nossas três grandes, se a gente tirar a Volkswagen, porque a Volkswagen só ficou com Fusca mesmo e não se dignificou essa luta. E aí a Gurgel, mais uma vez, estava de igual para igual com eles. E aí os problemas realmente começaram. Ele conseguiu esse benefício aí, essa isenção, e depois foi pedir um empréstimo, que ele não conseguiu. E aí ele quis alavancar o projeto do Delta, fazendo um projeto que eu acho que é muito interessante, que deveria já ter sido pensado antes dele, deveria ter sido pensado na época dele e deveria continuar a ser pensado hoje, que é a descentralização da produção no Brasil. Porque se a gente pensar, todo mundo produz no eixo sudeste aqui, no limite Santa Catarina, Minas Gerais ali.
Mas a Ford tem Camaçari, mas é uma parada mais nova também, né?
Uhum. Recente.
Recente. A ideia era levar pro Ceará
isso.
Uma fábrica da Gurgel e aí descentralizar do sudeste.
Exato. E aí ele queria fazer uma coisa descentralizada no sentido de fazer uma coisa específica para a região que ele tá. Então, São Paulo ia vender um tipo de carro e o Ceará, Nordeste, ia vender outro tipo de carro, porque realmente as realidades são diferentes, tanto financeiras, quanto sociais, quanto estruturais mesmo, ruas, enfim, etc. E aí ele pediu um benefício para conseguir fazer a fábrica lá, conseguiu comprar o terreno, trouxe o ferramental da Citroën Argentina, que tinha fechado recentemente, trouxe tudo. E aí o governo de São Paulo e o governo do Ceará assinaram uma carta de compromisso que culminaria num negócio.
O problema é o nome, que eles chamaram de carta de intenção, porque não é um compromisso. É uma intenção.
Temos a intenção de, mas não temos obrigação.
Exatamente.
E aí...
Se fosse um compromisso, é outra coisa. Aqui é Brasil, meu amigo. Temos só a intenção.
Entre linhas fazem diferente.
Foi o mesmo problema que a gente teve com a estação espacial. O Brasil tinha intenção de pagar e até hoje não foi. Se a estação internacional tivesse assinado uma carta de compromisso com o Brasil, aí estaríamos a todo vapor.
Mas aí o Fleury, na época que era o governador de São Paulo, retirou a sua parte. E aí o Ciro Gomes, que era o governador do Ceará, também saiu. E aí o Gugel ficou com uma fábrica lá, uma aqui, sem dinheiro pra nenhuma das duas. E aí realmente foi de ladeira abaixo. Mas do meu ponto de vista, eu acho que não faltou ajuda, mão amiga do governo em nenhum momento. Eu acho que, ao contrário de todas as outras marcas, o Gurgel, ele se inseriu em lugares onde as outras não estavam. Então, por exemplo, vai, um exemplo besta. Prefeitura de Minas Gerais deveria ter alguns 10, 20 Fiat 147, Fiat Uno depois. Mas nenhum Ford, nenhum Fiat, nenhum Volkswagen foi pra frota inteira do Ibama lá na Amazonas, enfim. Então, o governo, ele realmente cedeu bastante pro Gurgel, facilitou muito, mas, por exemplo, a gente comentou que a Ford tem uma fábrica em Camaçari, na Bahia, que foi um terreno doado com isenção de imposto a perder de vista, sei lá, 25, 30 anos. É um chute meu, não é um dado...
Sim.
Não é um dado técnico, é só...
É só uma especulação. Mas o Gurgel comprou a fábrica na Cursino e na beira da Washington Luiz, também com recurso próprio. Ele comprou aquela fábrica e pagou imposto normal, ao contrário de outras empresas. Então, isso também é um ponto.
As relações são diferentes. Porque aí a relação internacional tem uns interesses, então o governo age de uma forma e em outro ponto a indústria nacional gera outros interesses e aí o governo age de outra forma. Então, é aquela parada, cada filho é diferente, o pai trata um de um jeito diferente com o outro e vai dar merda. Eu não sei, eu acho que além de tudo, não necessariamente culpa dos governos só, porque eu acho que também atrapalhou, mas tem uma questão administrativa que foi extremamente complicada. Uhum. Financeiramente, pô, a Gurgel estava cavando buraco pra construir uma grande base estrutural pra poder gerar uma indústria gigante. E no final das contas, serviu como cova. E ao mesmo tempo, eu também enxergo que o momento econômico foi um momento econômico de bosta, sabe?
Uhum.
Economicamente, a parada estava afundando. O Brasil inteiro estava com dificuldade, e a inflação, e todos os fatores que a gente sabe muito bem da história.
A economia, inclusive, tudo era precificado em cima de dólar, né? Uhum. O próprio carro, né? O sonho dele era chegar num valor de $3,000 o carro, né? Uhum. O carro mais popular. Mas no fim, ele vendia próximo de $7,000, que era mais ou menos o que o restante do mercado já conseguia também trabalhar, né? Então, ele não tinha também uma diferenciação, ele não tinha um valor diferenciado pra se destacar em relação às outras marcas.
Sim, eu acho que tem um momento econômico, ele pesa bastante, e se a gente considerar que também o momento econômico, ele era reflexo do momento político. Então, enquanto a ditadura militar estava mandando no Brasil, o que eles consideravam que certos tipos de indústria eram essenciais, interessantes e outros não, com certeza o automóvel nacional ele estava, de certa forma, num lugar bom para a ditadura,
né?
Porque eles
assim
fecharam...
Assim como a Embraer também se beneficiou desse momento ainda também, né?
Sim, porque eles fecharam a importação, era casos muito específicos que você conseguia trazer um carro de fora pro Brasil, então de um período ali a gente não tinha nenhum tipo de importação de carro pro consumidor comum. Então a gente tinha Chevrolet, Volkswagen, Ford e Volkswagen e o Gurgel. Então essas eram as opções, e aí tanto é que isso desembocou naquela maluquice brasileira de fazer picape com ar-condicionado e TV dentro, enfim, pra conseguir dar um pouquinho de gosto de diferença pro brasileiro que tava comprando Fusca há 30 anos, tava comprando Gol há 10, enfim. E uma vez que o governo muda, vira um governo democrático, e aí as importações, o Collor abre as importações, e aí quando começa a chegar carro com injeção eletrônica, começa a chegar, de certa forma, os outros carros realmente baratos, tipo o Lada que vinha da União Soviética, que poderia estar no mesmo pé da tecnologia ali, mas vinha com outro tipo de preço, aí realmente abalou tanto o resto da indústria nacional, mas especificamente o Gurgel, porque ele estava num lugar muito privilegiado e perdeu isso, porque ficou frente a muita coisa diferente, do nada.
E aí bate no ponto mais triste, né, cara, que a Gurgel acabou meio que de um jeito meio silencioso no final das contas. Não foi uma coisa assim, acho que eles fizeram um pequeno vídeo do tipo, não deu, um vídeo institucional do valeu, obrigado, e as pessoas estavam trabalhando lá. Teve ainda uma galera que trabalhou, sei lá, 15 funcionários ainda tentando trabalhar de graça pra pagar a dívida e ver se conseguia ressurgir a parada. E o João Augusto, que pereceu junto com a marca, questão de saúde emocional, e a Gurgel acabou e ele morreu, né?
Sim, a parte do fim mesmo da história, uma vez que assinada a falência, o que acontece depois, eu acho que é um ponto delicado, digamos assim, pra todo mundo que gosta de Gurgel, gosta um pouquinho da indústria nacional, porque o fim todo é muito triste, assim. Ele tava tentando realmente colocar um projeto pra acontecer, e aí as portas que sempre estiveram abertas pro Gurgel se fecham. Tem um livro do Lelis Caldeira que é sobre o Gurgel mesmo, sobre a história, meio biografia, meio história da fábrica. E aí, em dado momento lá, tem uma carta que o Gurgel escreve, porque ele foi até Brasília pra ser recebido lá pelo pessoal da ciência e tecnologia na época, que era se eu não me engano, era aquele ministro Renato Archer. E aí ele fica o dia inteiro meio sentado lá na recepção esperando, e aí não recebe ele, e aí depois de uma tarde perdida falam, não vão te receber. E aí ele faz uma carta, tipo, dolorosa, assim, de ler, que ele fala assim, pensava que estava fazendo alguma coisa pro povo brasileiro, etc, e aí, como se ele tivessem virado as costas pra ele, enfim, eu acho que tem questões aí, mas de certa forma é um final muito triste, assim. E eu acho que isso também é estipulado nesse livro, assim, essa hipótese de que o fim do Gurgel com a doença de Alzheimer, que durou muito tempo e deixou ele debilitado por muito tempo, muito rápido. Eu também entendo como, de certa forma, um pouquinho uma defesa dele pra não ver o que aconteceu com o sonho da vida dele. Como que uma fábrica enorme ali na beira da Washington Luiz, de repente, ficou vazia, largada pra ser depredada, enfim. E o sonho morreu simplesmente, assim, do dia pra noite, teve que assinar um documento lá. E aí o processo final foi muito... foi um pouco arrastado e, ao mesmo tempo, do nada, assim. A fábrica que tinha um volume mais ou menos expressivo de produção, de repente não recebia mais de fornecedor, não tinha mais crédito na praça, não conseguia mais comprar peça. Ao mesmo tempo, ainda tinha gente que comprava Gurgel, tipo, em 1995 tinha gente indo numa concessionária falando, eu quero comprar um Gurgel. E aí as concessionárias ficavam num ponto delicado, assim. Se a gente vender e a gente conseguir entregar, é bom pra todo mundo, mas ao mesmo tempo, se a gente vender e não conseguir entregar, é pior, e a gente fica nessa situação.
Até algumas concessionárias começaram a se juntar pra conseguir fazer, né, os últimos carros e fazer as últimas entregas, né?
Eu conheci que na fábrica mesmo chegou um momento que a situação ficou insustentável, então a fábrica ficou fechada mesmo, mas aí um grupo de funcionários lá, pequeno, ia pra lá e aí pegava o que dava pra tentar fazer um carro que desse pra chamar de carro, assim. Então, pegar peças e tinha vários modelos lá que o Gurgel tinha, grande parte dos protótipos que ele fez, ele mantinha pra uma coleção pessoal. Então esses carros ficavam lá, e aí certa parte dele sofreu com isso, porque pegava um pedacinho aqui, outro ali, pra fazer o carro funcionar. E os concessionários maiores que tinham um amplo estoque de peças, assim, conseguiam de uma forma ou de outra entregar um carro a cada 15, 20 dias. Então, esse finalzinho, assim, conseguiram vender alguns carros meio nesse regime do salve-se quem puder, vamos tentar entregar o carro que o cara pediu. E ao mesmo tempo, um pouquinho do que você falou da má gerência, assim, vamos chamar. Eu acho que um dos problemas do Gurgel era um princípio de controle, assim. Ele era tudo na fábrica. Ele era o dono, ele era a contabilidade, ele era o departamento de estilo, ele era o chefe engenheiro.
O garoto propaganda.
Também.
Se ele tivesse, de repente, uma boa equipe ali junto com ele, isso daí poderia ter durado mais tempo. Tempo, né? A fábrica,
ou até
a marca,
hoje, ou até saber, hoje, né?
Mas acho que o problema de administração é de família, viu? Porque a família perdeu, inclusive, a marca Gurgel, né?
Porque também, cara, vende, tá valendo alguma coisa?
Não, eles perderam. A pessoa...
Perdeu?
Eles no INPI, alguém viu que tava sem pagar, foi lá e comprou por R$300.
Isso é bem triste.
Aí é um ponto também delicado, eles... Eu não tenho muitos detalhes sobre essa questão aí do, da marca. Eu sei que realmente foi um caso desse do o registro lá no INPE. Acabou a validade e aí acabou. E aí, a partir daquele momento, qualquer um que literalmente pagar o valor da marca pode ir lá comprar. Mas a gente tem um conhecido aí que trabalha nesse ramo de logomarca, enfim, de patente. E ele diz que, em tese, não deveria ser tão fácil assim para quem é detentora da marca 50 anos perder. Sim. Do dia pra noite. Também teve um probleminha ali nesse sentido.
Mas aí é a treta, né?
Ah.
Aí quem está certo, né?
Jamais saberemos.
E aí, gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando uma sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. E não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. O seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de ouvintes como você. Para saber como apoiar o nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação é do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. Texto original de Lilian Martins. Com as vozes de Letícia Martim e Rex Nunes. A arte é do Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.